Na noite de hoje, eu quero iniciar uma pequena série com esse título: Prepare-se para a volta de Jesus. Do fundo do seu coração, você crê e espera pela volta de Jesus? Do fundo do seu coração, você crê e espera pela volta de Jesus? Outra questão: você está preparado para esse grande evento? Você está pronto para este grande evento, para a sua chegada? Responda do fundo do seu coração. Como você tem se preparado? De que maneira você tem orientado a sua vida neste mundo, a fim de provar que você está preparado para a volta do Senhor? Responda do fundo do seu coração. O que você tem feito para fortalecer pessoas, as quais você também deseja que estejam preparadas para o arrebatamento da igreja? Responda do fundo do seu coração. Você tem se empenhado para que pessoas se reergam ou se mantenham de pé? Se você não tem feito isto, então eu espero que nesta noite eu possa estimulá-lo, motivá-lo a fazer. Eu compreendo que alguns se encontram limitados neste momento, mas você tem o WhatsApp, você tem o Telegram, você tem o Facebook, você tem o Instagram, você tem e-mails, você tem mensagem escrita, mensagem de voz, mensagem de vídeo, fotos. Existem, hoje em dia, maneiras e modos de nós alcançarmos e abençoarmos pessoas. Nós temos um campo vasto na internet de pesquisa. Só precisamos de orientações, precisamos de ajuda, precisamos de alguém ao nosso lado que nos mostre, às vezes, os limites, porque todos nós somos humanos, sujeitos a irmos aos extremos, e sempre é bom recebermos uma palavra de ajuda. E então este tema, prepare-se para a volta de Jesus, é um tema que eu quero discutir com vocês ao longo de alguns domingos. Nesta noite, eu quero fazer uma introdução a este tema apenas. Uma introdução. Uma introdução que veio para dentro do meu coração, que eu acredito que o Espírito Santo foi quem me trouxe esta inspiração. Ou que me leva a compartilhar com vocês algumas coisas do seu pensamento, do seu caminho. O nosso texto base está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 19 ao 22. Então, vamos ler esses versos. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Não desprezem as profecias. Examinem tudo. Fiquem com o que é bom. E evitem todo tipo de mal. Vamos ler novamente? Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Não desprezem as profecias. Examinem tudo. Fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Nós estamos lendo na NTLH, na nova tradução da linguagem de hoje. Não porque seja a melhor tradução, mas porque é a tradução mais simples, de as pessoas entenderem. E cabe a nós, aqueles que são responsáveis em explicar a palavra de Deus ao povo, tomar todo o cuidado para cometer menos erros possíveis. Você se lembra do discurso final de Jesus, quando ele descreveu os sinais sobre o final dos tempos, sobre os últimos dias do final dos tempos? Algumas pessoas dizem assim: Walter, nós estamos vivendo já o fim dos tempos? Não, nós estamos vivendo os últimos dias do final dos tempos da era da igreja. Como no final da grande tribulação, serão os últimos dias do final da grande tribulação para a instalação do milênio. Quando chegar o milênio, um período de 1000 anos, quando Jesus reinará visivelmente sobre a terra, quando chegar lá no ano de 999, então serão os últimos dias do milênio para o final do planeta Terra. Então, isso aqui tudo vai virar uma bola de fogo, porque a Terra vai ser purgada. E João diz no livro do Apocalipse: então vi um novo céu e uma nova terra. Então, na época dos apóstolos, os sinais descritos por Jesus eram bem visíveis. E estes sinais da época apostólica se assemelham muito aos que nós estamos experimentando em nossos dias. Eles não são tão diferentes. Guerra entre reinos, briga entre pais e filhos, filhos e pais, doenças, epidemias, tudo isso estava acontecendo no Império Romano. Só que agora, nós estamos vendo isso acontecendo num volume muito maior. O conhecimento de mundo que aquela população possuía era o do Império. Hoje, com o evento da internet, nós temos um conhecimento global. Nós vemos todo o globo terrestre sendo incendiado, sabe, por ideias das mais cretinas, das mais malucas que nós podemos pensar, conduzindo as pessoas à incredulidade, ao desrespeito, ao desregramento, à devassidão, à perversidade, à falta de fé, à falta de amor. Fala-se tanto em igualdade, mas em todo lado que nós nos viramos, só vemos desigualdade. Nós não temos em ninguém aqui respostas para nada. E não existirá. Cada vez mais as pessoas estarão confusas e metidas num caldeirão fervente e gritando por socorro, mas a Deus não estenderão suas mãos. Alguns escaparão dessa fornalha, mas a maioria não, por causa do orgulho, do egoísmo e dos interesses pessoais. Se na época dos apóstolos, aqueles sinais vistos, semelhantes aos nossos, já os preocupavam, a ponto dos líderes da igreja dizer: Jesus está voltando. Imagine nossos dias. Já se passaram mais de 2000 anos. Não é isso? E hoje nós vemos esses sinais no globo inteiro. E nós podemos perceber claramente muitos desses sinais diante dos nossos olhos. Entretanto, algumas coisas ainda precisam acontecer, de modo que nós temos toda a oportunidade, não posso precisar o tempo que nós temos, mas ainda temos alguma oportunidade para acertarmos nossa vida com Deus, com a igreja, com a palavra de Deus e com o Espírito Santo. Então, na época de Paulo, o homem que escreveu as palavras que acabamos de ler, as pessoas acreditavam que a volta de Jesus seria iminente. Porém, nós que vivemos agora, também acreditamos que ela não tardará. Entretanto, a data e a hora para esse evento está nas mãos de Deus. A data e a hora estão ocultos nas mãos de Deus. E Ele não nos fala, porque Jesus mesmo ensinou que a sua volta será como a de um ladrão à noite, que vem para assaltar e roubar uma casa. Na verdade, Deus não nos fala sobre o dia e a hora, porque nós precisamos estar preparados para esse momento. Então, nós, para estarmos preparados, precisamos recorrer às vozes que nos ensinam. E nós precisamos ouvir essas vozes com atenção. E a voz do apóstolo Paulo tem ecoado por séculos. E ele tinha motivos para deixar sua voz ecoando. E ele, ao escrever esta carta à igreja, aos cristãos da igreja que estava em Tessalônica, tinha dois motivos. O primeiro, declarar a todos eles que Paulo, o apóstolo, os amava muito e que tinha um profundo interesse pela vida espiritual e moral daqueles cristãos. Então, Paulo queria ser verdadeiro com eles. Paulo os repreende, Paulo os ensina, Paulo os motiva. Paulo tinha um profundo interesse por eles. E também, quando ele age desta maneira, o segundo motivo é que Paulo queria edificá-los, alicerçá-los em toda a fé cristã, tá? A fim de que eles pudessem estar preparados para a volta de Jesus. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é compreender as palavras de Paulo. Portanto, compreender as palavras de Paulo é muito importante. Eu enviei minhas notas a você e eu esqueci de mudar esse tópico. Então você pode alterar, mas aquilo que eu quis dizer lá era a ideia inicial e não muda nada. Eu troquei 6 por meia dúzia, porque você tem diante dos seus olhos, procuremos compreender as palavras de Paulo. Então vamos lá, eu vou versículo por versículo e vou colocando dentro deles alguns comentários, porque eu acredito que isto é muito importante para nós entendermos a mente do apóstolo. Versículo 19 do nosso texto base, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19 ao 22. Ele diz, não atrapalhem. Na nossa língua isto aparece como um mandamento, uma proposta forte da parte de Deus, não atrapalhe. Qual é a ideia? não apaguem o fogo, não extingam o fogo, não emudeçam, não entristeçam, não ponham para fora da igreja e de suas vidas o quê? A ação do Espírito Santo, isto é, a terceira pessoa da Trindade é o próprio Deus. Quando ele diz não atrapalhem, na verdade ele está dizendo não fiquem atrapalhando, não estejam atrapalhando, tá? É uma ação contínua. A ideia de Paulo dizer parem de ficar atrapalhando, parem de ficar emudecendo, parem de ficar entristecendo, parem de ficar colocando para fora da igreja de suas vidas a ação do Espírito Santo, porque ele é o próprio Deus. Eu estou hoje dando uma introdução, mas pretendo falar na próxima semana por que nós não devemos apagar ou atrapalhar ou emudecer ou entristecer o Espírito Santo e como nós podemos fazer isso. Ora, se nós já estamos salvos e uma vez salvo, como é que então uma pessoa carimbada para a eternidade pode atrapalhar o Espírito Santo? Me responda. Então, abre os olhos. Cuidado com a sua maneira de pensar. Porque você tem que ser responsável pelas bênçãos que Deus coloca em sua vida. Então, o apóstolo Paulo continua no verso 20. Não desprezem, ou seja, não depreciem, não menosprezem, não tratem com desdém ou desinteresse, o quê? As profecias. E o que são profecias? Algumas pessoas pensam que profecias são aquelas pessoas que se levantam e dizem, assim diz o Senhor. Quanto a estas, eu tenho todo o dever de ficar com o pé atrás, porque nem todas elas me levam à palavra de Deus. Muitas destas profecias, dadas por telefone, dadas até por e-mail, dadas pelo WhatsApp, ou até pessoalmente, simplesmente ficam revelando momentos da minha vida e me levam a situações do meu interesse, interesse pessoal, e não me levam a confrontar a minha vida com a palavra de Deus, não mostram para mim qual área da minha vida preciso consertar para ser útil nas mãos de Deus, a fim de fortalecer outras pessoas. Então eu tenho que tomar cuidado, sim. Mas a palavra profecias, aqui, profecia ou profecias no plural, declarado por Paulo, significa o quê? Discursos inspirados pelo Espírito Santo, que declaram o quê? A verdade e os propósitos de Deus. Portanto, são pregações, ensinamentos que saem de uma boca inspirada pelo Espírito Santo, a fim de conduzir o povo dele, o povo de Deus, à verdade e aos propósitos de Deus. Deus, por meio da profecia, ele não vem tentar resolver os teus problemas, como aqueles dois que chegaram diante de Jesus e assim, nosso pai morreu, tem uma herança, fala conosco aí, Jesus, eu e meu irmão, para ver quem que vai ficar com o quê. E Jesus, eu não vim para isso. Ponto final. Eu não vim para ser juiz. Eu não vim aqui como para traçar o papel de um advogado, de um juiz. Não. As profecias devem nos levar à verdade e aos propósitos de Deus. E para isso eu preciso tomar muito cuidado. Por isso que Paulo continua no verso 21. Examinem, estejam examinando. O quê? Avaliem, testem, procurem provas da genuinidade, da pureza bíblica. Procurem então avaliar, segundo a luz da palavra de Deus, na época, segundo o ensino apostólico. E nós temos que fazer isto porque nós temos a Bíblia. Muitas pessoas vão falar conosco em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo, vão citar até mesmo trechos da Bíblia, mas isto não quer dizer que a mensagem que eles nos trazem é bíblica. Porque as mensagens não nos conduzem à verdade, que é Cristo Jesus, não nos levam à cruz, não nos levam a negar a nós mesmos, e não nos conduzem aos propósitos de Deus. Muitas mensagens que recebemos, as quais denominamos como sendo profecias, levam-nos muitas vezes aos nossos desejos pessoais, aos nossos anseios, às soluções terrenas. Lembre-se que o teu futuro não está aqui, mas está na eternidade. Fui claro? Espero que sim. Já sei que alguns vão dizer, ele não crê em profecia. Olha, quer saber de uma coisa? Não vou falar o que eu quero. Mas saiba de uma coisa, você está confundindo. Eu creio sim. Eu estou aqui no ministério há muitos anos e pessoas profetizaram sobre a minha vida. Pode ter certeza, falaram sobre como eu deveria servir a Deus, com imposição de mãos, mas também recebi muitas profecias que aguçaram meus interesses, minhas paixões pessoais. A estas eu ouvi com cuidado, porém, as que eu retenho são aquelas que eu recebi lá atrás, porque aquelas me ajudam a manter meus olhos abertos, voltados para a palavra de Deus, para Cristo, tá? E confiar na soberania de Deus, e eu me mantenho nos propósitos do Senhor. Então, examinem tudo, avaliem tudo, testem tudo, procurem provas da genuinidade de tudo, procurem a pureza bíblica em tudo que vocês ouvem. Voltando então ao nosso texto, fiquem com o que é bom. Veja bem, o que é bom? O que significa a palavra bom? Significa aquilo que é espiritual e moralmente nobre, digno, útil ao serviço de Deus e que resulta em adoração. Pois é isso que o próprio Paulo fala lá em Romanos, que a vontade de Deus é perfeita, é boa, é agradável a quem? A Ele. E esta é a verdadeira adoração que vocês devem prestar a Deus. Oferecer-se como um sacrifício vivo, agradável, dedicado a Deus, tá? Então, você percebe, quando você ouve algo, isso está me levando ao serviço de Deus? Isso está me conduzindo a um verdadeiro espírito de adoração? A amar a Deus a ponto de eu dedicar minha vida a Ele? ou simplesmente alguém está impondo as mãos sobre a minha vida e dizendo, não se preocupe, meu filho, Deus está com você, você vai ter a vitória. Olha, aí eu já começo a ficar com o pé atrás. Por quê? Depende o que essa pessoa acha o que é vitória. Eu vi muitas vezes pessoas na Bíblia sendo derrotadas por Deus, e esta derrota foi a sua grande vitória. Há pessoas e momentos na Bíblia, quando filhos de Deus foram derrotados por pagãos, e estas derrotas foram as suas vitórias, porque ali eles aprenderam que precisavam depender de Deus. Deus destrói a cidade de Jericó e pronto. O povo acha que pode invadir em qualquer lugar e dominar todo mundo e perde para uma cidade muitas vezes menores do que Jericó. Aquilo foi uma vitória espiritual e moral que fez com que aquele povo colocasse o pé no freio. Sansão e Dalila. A sua cegueira foi uma grande vitória para ele recobrar a sua lucidez. E então, toma cuidado com aquilo que você ouve. E Paulo, então, no versículo 22, fecha o nosso texto básico. Se nós parássemos por aí, já estava tudo bom, né? Então, veja só, e diz aqui, e evitem. Isto é, mantenham-se o tempo todo afastados ou longe do quê? De todo tipo de mal. O que significa todo tipo de mal? Aquilo que é visto como tendo aparência ou forma visível do mal. O que isso faz? Longe daquilo que é inútil para expressar a glória de Deus. Não é bom para Deus, portanto, é mal. Vamos entender tudo isto, em outras palavras, por meio de uma paráfrase que eu tomei a liberdade e a ousadia de redigir. Então, em outras palavras, ficaria assim: não apaguem o Espírito Santo. E nem reprimam os que, alicerçados nas Escrituras, verdadeiramente ensinam a mensagem de Deus, o Evangelho. Por outro lado, não sejam ingênuos. Peço que vocês analisem tudo o que ouvem e guardem apenas o que for bom, o que é útil à propagação do reino de Deus e a uma vida dedicada a ele. Não se associem a tudo que expressa a imagem e semelhança do mal, a fim de não se tornarem inúteis na vida e no serviço cristão. Eu espero que isso esteja bem claro. Vocês devem voltar a estas coisas, mas voltar com o coração. E não arrumem desculpas para uma vida irresponsável, porque isso vai custar caro. Há aqueles que desprezam as exortações e as admoestações do Espírito Santo. Em segundo lugar, peço que tomem cuidado. Por quê? O texto fora do seu contexto se transforma em um pretexto, ou em desculpas para não ser responsável. É isso que quer dizer pretexto. Desculpas. Então eu não olho as coisas, as razões pelas quais a declaração do homem de Deus foi proferida, foi dita, ou foram ditas. E então assim, ah, não vi. Você não viu porque não quis. Porque alguém o alertou. E nesta noite eu faço questão de alertá-lo. Porque o nosso texto base, que está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 19 ao 22, está dentro de um contexto. O que é um contexto? Um contexto são as palavras que antecedem, e por que não, as que vêm posteriormente. Mas vou me ater às que antecedem, que estão nos versículos 12 ao 18. E o que estas palavras dizem? O que Paulo está procurando alertar a igreja? Ele ensina que os que trabalham, primeiro, que os que trabalham verdadeiramente para o Senhor precisam ser respeitados e tratados com amor, porque foram escolhidos por Deus para esse trabalho. Essa é a primeira coisa. O apóstolo Paulo está dizendo: respeitem e tratem com amor as pessoas que eu escolhi e que estão trabalhando para mim. Porém, nem todos são escolhidos por Deus e por isso nem todos trabalham para o Senhor. Há muitas pessoas que estão pregando para alcançar pessoas, para alcançar a atenção das pessoas e encher seus bolsos. Ou então manter o seu custo de vida. Sabe, estão trabalhando por salários, por pão, e não para a eternidade. O apóstolo Paulo também fala sobre as relações interpessoais, a relação entre pessoas que devem estar debaixo dos termos de Deus. E dessa maneira, gerarem o quê? Amizade com Deus e não inimizade com Ele. Por isso que ele fala sobre a paz. Os nossos relacionamentos devem ser regidos, então, pela palavra de Deus. Ele também fala que os preguiçosos precisam ser aconselhados de modo firme. Existem preguiçosos na igreja, claro que existem. E eles precisam ser admoestados, ensinados. Como também ele fala sobre os tímidos, que precisam ser encorajados. Ele também fala sobre os enfraquecidos na fé, os fracos na fé, que precisam ser ajudados. Isso aqui é uma lista. E depois você pode ler na Bíblia. Eu não vou ler agora tudo, porque senão a gente fica até amanhã. Então, que quando a gente olha na Bíblia, a gente é tentado a ficar explicando. Então é melhor ir por aí. Aí depois você lê e compara com aquilo que eu estou falando ou com aquilo que você tem em mãos. A necessidade, Paulo também fala sobre a necessidade de se ter paciência com todos. E esta é uma atitude imperativa, muito importante, porque se você não tiver paciência, significa que você não é perseverante, você desiste. Você conversa com uma pessoa, ela já dá logo sinais de rejeição e você para. Paulo também disse que é necessário ter cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Então nós temos que tomar muito cuidado em não sermos vingativos. Paulo também fala que em todas as ocasiões fazer o bem aos outros e aos irmãos na fé é uma atitude que agrada a Deus. Então quando você é útil, tá, a alguém, tanto dentro como fora da igreja, isto agrada a Deus. Quando você se dispõe a compartilhar a palavra de Deus, ou então provocar a pessoa para um momento de fé. Então você diz algumas palavras e você espera uma reação. Talvez a pessoa não queira, percebe, não quer, paciência. Mas se a porta se abrir, despeja sobre ela a graça, a misericórdia e o poder de Deus. Em todas as ocasiões, ensina Paulo no contexto, deve haver alegria por meio de orações constantes e também muita gratidão pelo fato de estarmos sendo usados por Deus e termos sido escolhidos com a finalidade de sermos usados por Ele. E Paulo fecha a conta, né? Dizendo que isso tudo que ele falou, é a vontade de Deus para os seus filhos. Então, neste contexto, existem princípios preciosos que podem ser usados, tá? Em todo o nosso cotidiano. Porque ele não se refere somente à igreja, eles não precisam ser somente aplicados quando nós estamos na igreja. Mas nós, sendo igrejas, e igreja, estes princípios abrangem o nosso dia a dia. Então veja bem, quando Paulo diz que nós devemos respeitar e amar a autoridade escolhida por Deus, nós podemos pensar em sermos respeitosos para com as autoridades espirituais escolhidas por Deus, tá? A fim de nos orientar sobre os seus caminhos. Quem são essas autoridades? Podem ser pastores, mestres, pai, mãe, enfim, autoridade. É a autoridade que Deus coloca sobre nossas vidas, tá? Paulo nos mostra princípios de relacionamentos. E nós devemos nos relacionar com todas as pessoas sob os termos de quem? Da aliança proposta por Deus em Cristo. Nós temos que tomar muito cuidado com os nossos relacionamentos e onde eles estão. Na vida conjugal, entre pais e filhos, entre filhos e pais, entre irmãos, entre amigos, no trabalho. Então, você tem que saber como se relacionar com essas pessoas de acordo com os princípios da palavra de Deus, para que você, meu irmão, não se torne um inimigo de Deus, tá? Apresentando às pessoas o mundo. Mas você, quando está entre pessoas, você tem que entender que você é um instrumento de Deus para conduzir aquela conversação ou aquele momento aos pés do Senhor e não afastar pessoas dele. Correto ou não? Dá para entender? Então, o apóstolo Paulo, podemos usar as palavras de Paulo como um princípio para aconselhar e motivar pessoas preguiçosas. Quem são essas pessoas? É aquelas pessoas que se sentem acovardadas e enfraquecidas na fé. Nós precisamos ajudar os tímidos. Quem são os tímidos? Covardes. Pessoas que têm medo de abrir a boca. Mas por que você tem medo? Porque você não busca substância. Você nunca abre o seu coração. Você não abre a boca porque você não tem certeza do que crê. Por isso, e por isso você é um covarde, é uma pessoa enfraquecida. E existem propriamente os fracos na fé. Eles não crescem, eles não se fortalecem, porque não conhecem o caminho. E eles precisam ser ajudados, mas eles também precisam aceitar a ajuda. E com essas pessoas, tanto dentro como fora da igreja, precisamos ter paciência, tá? Diante das palavras de Paulo no contexto, nós precisamos aprender a não termos atitudes de vingança. Nós precisamos tomar cuidado para não sermos vingativos, tá? Mas agirmos de acordo com a vontade de Deus, dando às pessoas que nos ofendem a graça e o perdão. Afinal, nós temos o exemplo de Jesus na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Tá? Diante das palavras de Paulo, nós temos princípios que nos levam a tomarmos atitudes de alegria e sermos gratos por pertencermos a Deus e podemos cooperar com seus propósitos em nossas orações constantes. Isto é, nós devemos orar sempre com muita gratidão e com muita alegria por pertencermos a Deus e por sermos escolhidos por Ele para cooperarmos com os seus propósitos. Muito bem, você há de concordar comigo que os princípios apresentados abrangem não só a esfera da igreja, mas como todo o nosso cotidiano, tá? Família, trabalho, lazer e etc. Confirmando que nós estamos em unidade ou em conformidade com a vida e os ensinamentos de Cristo. Quando nós observamos esta lista no contexto, antes de chegarmos ao nosso texto base, se nós nos preocupamos com aquilo, o apóstolo Paulo diz, isto é prova de que vocês estão em conformidade ou em unidade com Cristo. Isso é sério. Porque se eu não estou observando esta descrição de Paulo, significa que eu não estou em unidade com Cristo. Eu estou fora. Eu estou na igreja. Eu estou seguindo uma procissão. Mas eu não estou em unidade com Cristo. Então, meus irmãos, eu quero que você preste atenção nestes slides que eu vou propor, que eu vou mostrar a você, no qual eu proponho perguntas que eu devo fazer. Então vamos lá. Primeira, onde eu devo aplicar esses princípios? Na minha vida do dia a dia? Claro, na esfera da família, do trabalho, entre amigos, entre pessoas. Muito bem, vamos lá. Segunda, qual autoridade? Lembra que eu disse pai, mãe, etc. Eu não estou honrando ou respeitando. Você que é filho, pode não estar respeitando neste momento a autoridade de seu pai e sua mãe, que está tentando dar a você cobertura espiritual e moral, ensinando você como andar nos caminhos de Deus e você não ouve. Talvez você não esteja respeitando a autoridade pastoral dos líderes que Deus colocou sobre a sua vida para guiar você nos caminhos de Deus, a fim de que você alcance a eternidade. Você leva isso na brincadeira. Você é admoestado, você é exortado, você é motivado, mas está levando na brincadeira. Você diz assim, não, isso aí eu já sei. Você não sabe porque não pratica. E abre os seus olhos, porque se você vai levando isso na brincadeira, isso vai acabar mal. E você sabe no lugar onde isso vai acabar, chama-se inferno. Você pode ser uma boa pessoa, você não mata, não rouba, não ofende ninguém, não oferece ameaça a ninguém, mas ao mesmo tempo você não pratica a vontade de Deus. E isso é mal, segundo os olhos de Deus. Cuidado! Nós estamos falando sobre estarmos preparados para a volta de Jesus. E esta lista do contexto significa que você está fazendo coisas que preparam sua vida para esse grande evento. Então, a terceira pergunta. Os meus relacionamentos interpessoais expressam a pureza e a grandeza de Deus? Isto é, quando eu me relaciono com pessoas, eu estou propondo que o nosso relacionamento glorifique a Deus? O seu relacionamento de namoro, de noivado, da vida conjugal, glorifica a Deus. O seu relacionamento com irmãos expressa a pureza e a grandeza de Deus. Você tem por intento, por motivação, quando se reúne com pessoas, com família, glorificar a Deus. Eu ouço muitas pessoas dizendo, ó, nós vamos lá na casa dos nossos tios, nós vamos nos reunir em família, mas não vai começar com esse negócio de evangelho lá, hein? Não vai me trazer fanatismo lá, hein? Brincadeira. Significa que você está colocando o Espírito Santo de antemão para fora do momento, para fora da sua vida. Você não pensou, não? Você não pensa, não? Você não tem medo das coisas de Deus? Você não tem temor, respeito a Deus? Você não se prepara para nada. Isso é uma vergonha, é uma tristeza. Isso não pode continuar na sua vida, caso você esteja agindo desse modo. Muito bem, vamos então para outra pergunta. Eu me preocupo em aconselhar e motivar os que estão se afastando da vida cristã ou do próprio Deus, se afastando dos compromissos da vida cristã ou do próprio Deus. Eu pergunto, quem neste instante você está fortalecendo na fé? Se você não está fortalecendo alguém na fé, imagine, você é um servo inútil. Pois mesmo aquele que faz a vontade de Deus, lembram-se que o Senhor disse? Mesmo aquele que faz a vontade de Deus deve se considerar como inútil. Imagine aquele que não faz nada. Imagine aquele que não compartilha os pensamentos e os caminhos de Deus para fortalecer pessoas no Senhor. É muito triste. Então, vamos para mais uma pergunta. Eu tenho sido paciente e perseverante com os que estão enfraquecidos na fé? Lembre-se, você tem sido paciente, você observa, você está interessado em pessoas que estão enfraquecidas, que são tímidos, que são covardes. Você está observando na igreja e fora da igreja pessoas que precisam ser fortalecidas, edificadas, motivadas, e você demonstra paciência para estar com elas? Você é perseverante em estar com elas? Ou você as lança de mão, deixa fora da sua vida? Ah, não quero. Eu já vi pessoas dizendo assim, eu vou na igreja, mas não quero servir, eu quero ficar escondido, não quero que ninguém me descubra. Quem é você, o Brasil? A América? Será que você tem tantos tesouros que, meu Jesus amado, você deve ser uma sumidade, né? Você precisa ser descoberto, né? Quer dizer, nem a voz de Deus é capaz de tocar você para ser uma pessoa relevante. É o fim da picada. Meu irmão, você que é pai, que é mestre, que é pastor, sei lá, você que tem alguma coisa para compartilhar com o seu filho, você se preocupa em motivá-los a se unir a Deus? Ou você só os motiva a ganhar dinheiro, a ser um mundano? Não, você precisa conhecer, filho, as promiscuidades, as perversidades, as sujeiras da vida, e então você vai ter uma ideia clara do que é Deus. Bobagem! Quando você ensina a verdade, ele descobre a mentira. Quando você ensina a verdade, as pessoas descobrem o engano, as armadilhas de Satanás. Abre o teu olho, enxerga, meus irmãos, enxerga, meu irmão, minha irmã, enxerga, filho, pai, pastor, líderes. Por favor, enxerguem, sejam perseverantes na mensagem da cruz, porque Jesus quer voltar e buscar o seu povo. Eu lembro, meus irmãos, eu e o Edson Rebustini, o pastor hoje, claro, reconhecido em todo o nosso território nacional e até fora do país, quando nós líamos, começamos a ler os livros dos puritanos, e nós nos ajoelhávamos para orar, nós chorávamos, pedindo a Deus, é isto que nós queremos em nossas vidas, porque nós olhávamos para a igreja e víamos afastadas de Deus. E o que eu estou enxergando hoje não é um quadro diferente. Nós precisamos chorar, mas chorar muito por aqueles que são covardes, tímidos, que não abrem a boca para nada, mas para criticar sabem, para fofocar sabem, são hábeis, mas para ensinar as pessoas como andar no caminho de Deus, eles não abrem a boca. O que é que está acontecendo com essas pessoas? Eles irão para o inferno, por serem tímidos, porque os tímidos não herdarão o reino de Deus. Desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará. Nós precisamos ajudar os preguiçosos, porque tem pessoa que é preguiçosa, ela não vai à Bíblia se você não cutucar. Ele não abre o coração se você não apertá-lo um pouco. Gente do céu, o trabalho é grande, a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Eu tenho respondido com ofensas, tanto em palavras como em ações, aos que me têm ofendido, ou tenho dado a eles a graça, misericórdia e o perdão. Responder na mesma moeda é fácil. Olho por olho, dente por dente. Pagar o mal com o mal é fácil. Mas responder usando a graça de Deus, permitindo que Deus use a minha vida como um canal da sua graça, dar à pessoa a misericórdia, dar a ele o que precisa, dizer a ele, olha, você agiu comigo com maldade, você não agiu bem, porque Deus não nos ensina a agir deste modo, mas eu te perdoo. O perdão é uma guerra espiritual. Fala-se muito aí, vou batalha espiritual contra o diabo, amarra o diabo, amarra o diabo. Mas como é que você amarra o diabo se você não perdoa? Como é que você amarra o diabo se você não dá à pessoa o que ele precisa de Deus? Se você não dá a ele misericórdia? Como amarrar, você amarra o diabo se você não é um instrumento da graça de Deus? Tenha santa paciência. Põe a mão na sua consciência, na realidade da sua vida, e se una a Deus urgentemente. E, por fim, nas minhas orações, espero que sejam constantes, eu expresso alegria e gratidão por ter sido escolhido por Deus para cooperar com Ele nos seus propósitos. Eu sou uma pessoa alegre, grata por ter sido escolhido por Deus para ser usado por Ele a fim de fortalecer pessoas, tanto dentro como fora da igreja. Algumas pessoas são gratas a Deus pelo salário que têm. Algumas pessoas são gratas a Deus pela forma física que têm. Mas outros não são agradecidos a Deus porque ganham mal. São depressivos. São tristes. Por que você está nessa condição? Você deveria estar olhando que Deus o fez. E você é uma maravilha de Deus. Você é uma escultura de Deus. É uma poesia de Deus. Como Paulo ensina em Efésios. Não importa se você é bonito ou feio, velho ou moço, alto ou baixo, Se você tem a cutis escura ou clara, isso não importa. O que importa é o que pode sair da sua boca e fortalecer pessoas. Pelo amor de Deus, pelas misericórdias de Deus, você não consegue sair deste quadro de tristeza porque você não dá nada a ninguém. Você não está se enchendo com as coisas de Deus e não está preocupado em fortalecer, em levantar pessoas. Porque se você dá às pessoas, você vai receber mais. Porque melhor é dar do que receber. Porque quando você dá, você recebe de Deus. Nem sempre você recebe o melhor das pessoas. Às vezes você receberá o pior. Sobre todas estas coisas, eu pretendo falar com vocês. Pois pensem, pensem seriamente nestas questões que eu coloquei aqui. E nem sei se elas foram bem formuladas, mas tentei fazer o melhor. Mas elas serão alteradas, melhoradas pelo nosso time, que sempre estão lá corrigindo as minhas notas e trabalhando nelas a fim de que elas sejam melhoradas. Essas questões podem gerar ações, ações que glorificam a Deus. Porque quando nós praticamos os princípios que nelas estão, declaramos a nós mesmos e a todos ao nosso redor que estamos desejosos em cooperar com o Espírito Santo e a palavra de Deus, e que nós não os tratamos com desdém, com negligência, mas estamos desejosos de ensinar o que temos aprendido do Senhor. Além do mais, esses princípios, a meditação sobre esses princípios, nos levam a examinar as Escrituras. E nos dá o quê? Um desejo fortíssimo de aprendê-las, para compartilhá-las com outras pessoas. Porque imaginem, se na época dos apóstolos, eles esperavam a volta iminente de Jesus, o que diremos nós acerca dos nossos dias? Será que Jesus está tão distante assim? Duvido que não. Ele está muito perto. Isto é claro, isto é evidente. Porque hoje nós vemos uma situação globalizada. Nós vemos o diabo não se escondendo mais, mas tirando a sua capa, mostrando a sua cara. Gente, olha, tome cuidado, você só ouve uma coisinha, você se coloca dentro de uma bolha, então você vai, o seu discurso, as suas palavras serão só aquelas, você não é capaz de enxergar de modo amplo as coisas, você culpa aquele que não deve ser culpado, e você inocenta uma pessoa que é um emissário satânico, porque você só está ouvindo uma opinião, você está dentro de um discurso. Tome cuidado com o que você ouve, examine bem se aquilo que você está ouvindo inibe a sua vida de servir a Deus, inibe os servos de Deus de fazerem a vontade de Deus. Talvez você esteja dando as mãos ou dando concessões a um trabalho de Satanás e você não está percebendo, porque você está dentro de uma bolha. Tome cuidado. Por causa do nosso amor por Deus, nós nos preparamos para a volta repentina de Cristo. Nós queremos estar preparados para aquele dia. Não brinque com fogo, não queira cair no inferno. Horrenda coisa, disse Jonathan Edwards, é cair nas mãos de um Deus irado. Nós estamos rodeados, irmãos, por vozes, vozes que podem nos dar aproximação de Deus e vozes que podem roubar esta aproximação. Vozes que podem nos levar a uma vida de inutilidade, a nos afastarmos de Deus, a nos tornarmos o quê? Preguiçosos, tímidos, fracos na fé, fracos no nosso compromisso com Cristo e para com a nossa missão cristã. O compromisso com Cristo é algo tão sério e que não deve ser tratado de modo nenhum com negligência, com desinteresse. Porque quem trata esse compromisso com Cristo desse modo, nunca o conhecerá como ele realmente é. Jesus disse certa vez, em João capítulo 14, versículo 21, o seguinte: a pessoa que aceita e obedece aos meus ensinamentos, ou, desculpe, aos meus mandamentos, prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai, e eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. João 14, 21. Preste atenção no verso novamente para nós terminarmos. A pessoa que aceita e obedece. Não é só aceitar, é obedecer. O que é obedecer para você? Obedecer exige ações. Ações de alguém, ações que vêm de alguém que é autoridade. Então, a pessoa aceita e faz, cumpre. Deus não pegou você pela garganta e diz, agora você vai ser meu filho. Não. Ele perguntou, você quer? A proposta da vida cristã, ele apresentou a você. Agora, se você aceitou um evangelho mentiroso, tá? Que diz, não, vem, porque Deus vai dar tudo para você, Deus não quer que você fique triste, você só crê que o evangelho é para tirar você da tristeza, azar teu. Tristemente eu digo isso, você entrou num caminho escuro, mas eu e outros pregadores estão tentando abrir os teus olhos, mostrando para você que o cristianismo é a aceitação de um compromisso, por isso exige obediência. Você tem que aceitar os termos de Deus e obedecer, do contrário, você nunca provará que ama a Jesus. Por isso, quem aceita e obedece aos meus mandamentos, prova que me ama. Se você é preguiçoso, tímido, e você resolve ficar aí dizendo, eu não sei, não tenho força, eu sou fraco, você não prova nada, você prova que não ama a Deus. E eu estou querendo instigar você, botar fogo em sua alma, volte a amar a Deus, ame a Deus de fato. Pare de dar desculpas, que a sua mente não funciona, que você já está velho, que você está doente, que você é muito novo, que você não tem preparo. Volte a amar a Deus. Você tem recebido neste lugar muito ensinamento, muita verdade, você não tem desculpa. Diante dos teus olhos, eu enviei a você as minhas notas, e elas estão lá, dando um roteiro a você, um caminho a você para amar a Deus. Não há desculpa. Ame a Deus, sirva a Ele, seja útil a Ele. Repare só o que Jesus diz ainda no verso. E a pessoa que me ama, quem é a pessoa que ama? E a pessoa que aceitou e obedece os meus mandamentos, será. Esse verbo está no futuro. Isso significa que ele não está garantindo nada. Ele está garantindo o quê? A pessoa que aceitou e obedece aos mandamentos dele, será amada pelo Pai no futuro. E eu também, no futuro, a amarei. E lhe mostrarei quem sou. De modo que uma pessoa que aceita e não obedece, de modo que uma pessoa que não aceita e não obedece, não será amada pelo Pai, não será amada por Jesus e nunca conhecerá quem ele é. Será que você não sente calafrios? Será que você não sente um frio na alma pela possibilidade de não ser amado pelo Pai, de não ser amado por Jesus e de não conhecer no futuro quem realmente ele é? Eu peço que você tome uma atitude, seja um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um cristão melhor, que procure conhecer os princípios para uma conduta boa no seu relacionamento com aqueles que são autoridades espirituais sobre a sua vida, para que você seja uma pessoa amada por Deus, amada por Cristo, e conheça Jesus como ele é, tanto aqui como um dia na eternidade. Esta é a minha esperança, que nós destapemos nossos ouvidos para aceitarmos os ensinamentos das Escrituras como verdadeiros, a fim de que os nossos olhos se abram e cheguemos a conhecer Jesus como ele é, tanto agora como no futuro, na eternidade. Que Deus nos abençoe.